abril. A gente está conversando aqui sobre reforma da Previdência, a visita do ministro Paulo Guedes à CCJ, e o nosso convidado agora é o deputado Daniel Freitas, ele que é do PSL de Santa Catarina, para repercutir esse assunto aí, reforma da Previdência, visita do ministro Paulo Guedes. Deputado Daniel Freitas, bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, é um prazer poder estar aqui com vocês.
Deputado, que avaliação o senhor faz dessa da reforma em si e também da visita do ministro ontem? Qual que é o resultado que, na opinião do senhor, se pode tirar dessa experiência?
Bom, primeiramente a importância desse projeto, não somente para esse governo, mas para a economia brasileira. Essa é a chave do alavancamento da nossa economia, é a primeira das medidas que esse governo coloca e no grau de importância, a de mais importância do cenário econômico brasileiro. A necessidade da reforma já é sabida e entendida pela maioria, se não pela totalidade dos parlamentares da Câmara Federal. É óbvio que é um ambiente político e é uma pena que na presença do ministro Paulo Guedes, onde ele foi à Câmara dos Deputados, agora sim, já com a presença do nosso relator, deputado Marcelo Freitas, para prestar os devidos esclarecimentos, tirar as dúvidas, e a oposição tratando com desrespeito o ministro, atrapalhando e obstruindo, que é o que mais sabe fazer, essa reforma, e nós temos prazo, tanto na CCJ quanto na Câmara dos Deputados, para passar, para que o Brasil possa caminhar a passos largos.
Uhum. Bom, alguns temas polêmicos aí dentro dessa questão, né, deputado, que foram colocados, inclusive até com a aquiescência do ministro Paulo Guedes, dizendo que o Congresso seria soberano para poder fazer as alterações que lhe coubesse, né? Uma dessas questões é a questão da capitalização. A gente acabou até de conversar com uma deputada de oposição justamente sobre esse assunto. E uma questão que vem sendo muito trazida a respeito quando se fala na capitalização é o problema chileno, em que adotou-se o sistema de capitalização e hoje muitos dos idosos que estão naquele país não conseguem se aposentar, ou o nível, né, de aposentadoria é muito baixo, o que causou uma baixa de renda muito grande entre a população idosa do Chile. Como é que o senhor avalia esse ponto aí?
Bom, primeiramente, a distorção que a oposição vem fazendo às vezes confunde a cabeça do povo brasileiro. Essa é uma reforma que reduz desigualdades. Quem paga menos, quem contribui menos, quem paga menos, aliás, vai contribuir menos e quem recebe mais vai contribuir mais. Ou seja, é uma reforma mais justa e de fato, valoriza os mais pobres. Então, nós temos que prestar atenção nessa questão da capitalização. Ontem o Paulo Guedes foi muito claro. Se nós não atingirmos a meta de 1 trilhão, se nós chegarmos a 700 mil, por aí, ele não vai aplicar esse modelo, ele não vai ter coragem de aplicar esse modelo.
Oi? Pois não.
Perdão, falhou a minha ligação.
Não, pode falar.
Então, nós estamos otimistas no cumprimento dos prazos. Nós vamos ter um ambiente ideal para essas discussões. Nós queremos discutir a questão da constitucionalidade agora na CCJ, e a comissão especial será o momento onde os parlamentares vão aplicar as suas sugestões e possivelmente inserir ou retirar aquilo que for melhor para o povo brasileiro.
Agora, o senhor falou em ambiente ideal. Ontem, na CCJ, houve muita discussão, muita polêmica, o clima ficou tenso. E nós entrevistamos a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e ela falou que o governo não está enfrentando é justamente as desigualdades, como prometeu. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que essa reforma que está sendo apresentada pelo governo, ela está sendo justa para todos?
Bom, as pessoas que recebem até 2 salários mínimos, hoje contribuem de 8, vai passar a 7,5. Então, nós estamos cuidando dos mais pobres. Há uma parcela em torno de menos de 10 milhões de funcionários públicos que recebem são os maiores, né? Hoje as pessoas que falam que essa reforma atinge os mais pobres, e não é uma verdade. Então, agora cabe a todos informar a verdade, desconstruir aquilo que a oposição vem falando e mostrando para o povo brasileiro que nós temos que pensar nas futuras gerações, nos filhos, netos. Cabe aqui ressaltar, eu mesmo, enquanto deputado, abrir mão dessa aposentadoria especial para deputados, para me incluir no regime geral e ser mais um dos brasileiros a estar nessa nova reforma da Previdência, participando de fato. Nós temos que estar ao lado e inserido naquilo que vai ser feito para o povo brasileiro.
Agora... O senhor não vai demorar a se aposentar, né, deputado Daniel, porque o senhor tem 37 anos hoje aqui pelo site da Câmara. O senhor disse que cabe aos parlamentares abrir mão da aposentadoria especial. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, porque sempre o ouvinte pergunta, e a aposentadoria dos parlamentares, como é que fica? Né? Inclusive, ouvintes aqui, sempre eles mandam essa pergunta, como é que vai ficar a aposentadoria dos parlamentares?
Cada parlamentar tem o seu jeito de trabalhar e as suas escolhas. É uma opção para os parlamentares optar pela aposentadoria especial, né, da Câmara dos Deputados. Eu abri mão justamente por isso. Eu, de fato, tenho 37 anos, realizados ontem, inclusive.
Parabéns.
E, muito obrigado. E, assim como todos os brasileiros, na expectativa de se aposentar, eu quero, de fato, que a nossa aposentadoria ela venha algum dia e não seja essa bomba relógio com essa pirâmide invertida. Antigamente, nós tínhamos 10 jovens trabalhando para um aposentado. Uhum. Essa pirâmide inverteu. Né? Hoje nós temos o inverso. Nós temos, né, um jovem praticamente para 10 aposentados, talvez não nessa mesma proporção. Mas a gente está caminhando para isso. Essa conta não fecha, é uma matemática. Então, o povo brasileiro precisa fazer uma escolha e abrir mão, às vezes, de alguns benefícios que, pensando no futuro dos nossos filhos e netos, eu não quero que meus filhos, eu que tenho dois, passem por isso, e eu quero um Brasil melhor para todos nós.
Agora, deputado, trazer para a formalidade, quer dizer, o ministro Paulo Guedes destacou um ponto muito importante, que é a questão demográfica, quer dizer que cada vez mais jovens vão precisar trabalhar para poder pagar a aposentadoria dos que estão, né, envelhecendo, dos idosos. Nesse ponto... A questão da formalidade, ou seja, trazer o trabalhador para o mercado formal, trazê-lo para dentro do sistema previdenciário, seja para capitalização, seja para repartição, de qualquer forma precisa que haja emprego, que haja geração de emprego, que haja para renda, para que esse trabalhador possa contribuir para a Previdência e, evidentemente, para que a Previdência possa funcionar. Quer dizer, o senhor não teme que, por exemplo, alguns pontos da reforma possam... trazer o trabalhador, tirar o trabalhador da formalidade, levá-lo para a informalidade e aí deixá-lo numa situação em que a própria Previdência não consiga arrecadar aquilo que é necessário para poder sustentar o sistema? Como é que o senhor avalia isso? Quais são as medidas que o senhor acredita que sejam necessárias para trazer o trabalhador para dentro da formalidade, para que ele contribua para essa Previdência e ela seja sustentada?
Eu considero até completamente o contrário dessa fala. Eu acredito que a reforma da Previdência, ela vem a reboque também, uma reforma tributária. Hoje, o empregado que recebe... Primeiro, nós temos milhões de jovens sem carteira assinada, não contribuindo para a Previdência.
Uhum.
Nós vamos ter um choque de emprego no Brasil após essa reforma. E hoje, um jovem que recebe R$1.000, vamos lá, numa empresa, o empresário paga mais R$1.000 de encargos. A partir dessa reforma, e vindo a reforma tributária, vai ser só os R$1.000 de salário desse funcionário. Nós vamos ter um boom de empregos, a juventude vai estar empregada, com dinheiro no bolso, contribuindo, e é isso que o Brasil precisa, de emprego, renda e alavancando a nossa economia.
Uhum. Agora, com relação aí à questão da capitalização, que foi, né, um outro ponto aí importante, enfim, que foi um debate bastante intenso também, Como o senhor acredita, como o senhor vai... o senhor acha que vai chegar no ponto em que vai ser possível adotar esse sistema? Porque o ministro, como o senhor mesmo já mencionou, né, o ministro Paulo Guedes falou que se não chegasse a economia que ele pretendia, não teria como adotar. O senhor acredita que vai chegar nesse ponto? Nós vamos conseguir economizar R$1 trilhão em 10 anos com essa reforma, deputado?
Bom, os parlamentares têm que entender a necessidade disso. O ministro Paulo Guedes ontem foi muito claro nas suas palavras de que existem três modelos. O modelo de não aprovar a reforma da Previdência e o Brasil fracassa, nós estamos fadados ao fracasso. Aprovar essa medida, essa reforma, economizando e arrecadando em torno de 700, 800 mil, e que ele não aplica a capitalização, e aí nós vamos ter um governo mais ou menos e um Brasil... também condenado ao fracasso, mas um Brasil mais ou menos, ou a gente aprova essa reforma dessa forma, e arrecadando esse 1 trilhão e tomando todas as medidas para o Brasil e para o governo andar para frente. Então, a oposição talvez não tenha esse interesse por questões políticas, mas pensando no futuro do país, certamente esse é o encaminhamento.
Deputado Daniel Freitas, deputado do PSL de Santa Catarina, conversando com a gente aqui sobre a reforma da Previdência, visita aí do ministro Paulo Guedes à Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que vai aí aprovar, vai votar a admissibilidade da reforma da Previdência para que ela seja depois, então, discutida numa comissão especial. Deputado Daniel Freitas, muito obrigado por participar aqui com a gente desse nosso painel eletrônico de hoje, tratando desse tema. É obviamente um tema que, por conta do seu debate muito amplo e de vários subtemas que tem dentro dele, a gente não consegue esgotar numa entrevista, mas a gente quer certamente contar com o senhor em outras oportunidades para continuar tratando desse tema, para esclarecer o povo brasileiro cada vez mais sobre essa reforma, sobre a importância dela, os pontos que são mais importantes aí tratando dela. Muito obrigado por participar com a gente nessa manhã de quinta-feira, deputado.
Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui e obrigado por poder proporcionar a gente a colocar o nosso ponto de vista nas questões importantes para o Brasil. Obrigado a você, um bom dia a todos os ouvintes.
Obrigado, deputado. Obrigado, bom dia. Um ótimo dia para o senhor.